Eu agora quase que fiquei preocupado, porque o apóstolo disse que eu tenho uma enorme responsabilidade de fechar a campanha 21 dias. Só que eu não caio mais nessa, viu, apóstolo? Eu já entendi a graça. Amém? E quem vai fechar aqui vai ser o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode pôr na tela, de fato, hoje nós encerramos a nossa campanha de 21 dias para vencer o pecado. Quantos aí foram abençoados durante a campanha? Amém? Glória a Deus, irmãos. Primeiro momento assim que os pastores disseram, olha, nós vamos ter uma campanha de 21 dias para vencer o pecado. Eu falei, mas será que a igreja realmente precisa? Porque é um pecado, pô, o cara se converteu, não tem que ser mais uma dificuldade, né? De fato, pecado tem que ser acidente. Só que aí nós começamos a ler a palavra, entender mais da revelação daquilo que o Espírito Santo tem para nós. E de fato nós entendemos que nós podemos vencer não apenas o pecado, mas nós podemos vencer em todas as áreas de nossa vida, porque nós fomos destinados a reinar em vida. O título está aí? Então diga para o seu irmão assim do lado, você foi destinado a reinar em vida. Isso quer dizer que você vai reinar. O que é reinar, gente? Reinar é exercer o quê? Domínio. Quando a gente fala em reinar, a gente lembra logo de um rei. O que o rei faz, né? Reinar é você dominar. É você ter as coisas sob o seu controle, é não te faltar nada. E a última, realmente, ministração que nós precisamos compartilhar é sobre que todos nós podemos reinar em vida. Mas, pastor, como assim? Como é isso, esse negócio de reinar em vida? O que eu tenho que fazer para poder reinar em vida? Peço que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Nós vamos ler esse versículo. E aqui está a chave, aqui está a promessa, aqui está a verdade. Vamos ler junto esse versículo, irmãos? É somente esse. Porque se pela ofensa de um só... Só os irmãos agora, vamos lá? Porque se pela ofensa... As irmãs, porque... Glória a Deus. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Aqui está sendo dito que você vai reinar em vida. E aqui não é uma promessa. Aqui é uma constatação. Aqueles que estão em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Amém? Então você vai reinar nessa vida. Eu sei que você conheceu a Cristo e você sabe que você tem um reino pela frente, o reino dos céus. E que um dia nós reinaremos com Cristo, amém? E que na verdade é na vida eterna que nós vamos receber nosso galardão. Isso é verdade. E é o mais importante realmente, porque aqui nós somos passageiros nessa terra. Só que a promessa de Deus é que nós reinaríamos em vida também. Mas é importante nós entendermos o que, que significa esse reinar. O que, que significa? Tudo bem, eu reino, e aí? Minha vida é essa aqui que eu estou levando ainda, e aí? Isso é reinar? O que, que é reinar? Primeiro é importante estabelecer, irmãos, aqui não está no significado, o reinar aqui não está no significado de domínio de pessoas, por exemplo. Como um rei que tem os seus tudo, manda ir, manda vir. Não é isso. Também não é um reinado político, em que você é estabelecido num trono, ou estabelecido num patamar, e você vai governar uma nação, uma região, uma cidade, você vai governar pessoas, você vai governar um reino, você vai ter súditos. Não é nesse sentido. O que é esse reinar em vida? Reinar em vida, e isso está ao alcance de todos nós que estamos em Cristo, é reinar sobre as circunstâncias da vida. Isso quer dizer, irmãos, e essa promessa que está, essa constatação de que nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos destinados para ser um sucesso. Nós fomos destinados para ter abundância. Nós fomos destinados para ter o melhor dessa terra, para ter vitória. E que nós reinamos sobre o pecado, e aí nós estamos fechando aqui a campanha. O pecado não nos domina mais, nós já vencemos. A miséria não nos domina mais, porque nós temos a prosperidade, nós temos a provisão, não nos falta nada. Nós dominamos sobre a depressão, a ansiedade, a inquietação, essas doenças da alma que afligem as pessoas e que estão levando pessoas para o inferno todos os dias. Todos os dias pessoas estão se suicidando, porque perderam a felicidade na vida, perderam a alegria. E para essas pessoas que estão cegas, infelizmente não conheceram a verdade, estavam aprisionadas por doenças na alma, principalmente a depressão. Geralmente a depressão tem uma causa antes dela. Pessoas ansiosas, que acham que a vida se resume aqui. Ela não vê mais sentido. São doenças na alma, essas são as mais perigosas. Mas essas doenças não nos afligem mais, porque nós reinamos sobre elas. Nós reinamos sobre todas as enfermidades, porque Jesus levou todas as nossas enfermidades lá na cruz. Ele já venceu. Nós vencemos, nós reinamos sobre todas as obras do diabo. O diabo não pode nos tocar e nos derrotar, porque nós somos o exército de Deus. Então reinar em vida é isso. É nós termos uma vida em abundância, em todos os sentidos. Uma vida feliz. Mas por que será que muitos crentes ainda vivem uma vida de derrota? E eu faço a pergunta para você essa noite. Você está reinando em vida? Você acha que você reina sobre todas as circunstâncias? Independente da circunstância, você reina. Você domina, você controla. Isso não tem te abatido. Isso não tem feito você perder o sono, porque você é um príncipe. O problema é que muitos de nós somos príncipes, mas queremos viver como súditos, como escravos. Nós não entendemos ainda quem que é o nosso pai. Nós somos filhos legítimos, mas nós vivemos como bastardos. Nós não desfrutamos da herança, mas somos crentes. Vão para o céu, tá certo? Porque isso é outra questão. Estamos na igreja, mas a nossa vida é essa. A vontade de Deus, meu irmão, é que você se destaque aonde quer que você esteja. Isso é reinar. O que é ser destaque? É você ser reconhecido. Talvez esse destaque, Deus quer o seu sucesso em qualquer lugar, no seu trabalho, por exemplo. Isso não quer dizer que você tem que ser sempre o melhor ou ser sempre o maior, não é isso. Mas é as pessoas reconhecerem e dizerem, olha, ali vai alguém abençoado por Deus. Ali vai alguém que tem o favor de Deus, isso é inegável. Isso é ser destaque. Se você é um empresário, você vai se destacar, você vai ser bem-sucedido. Se você é um empregado lá numa firma, uma empresa, você vai ser algo, alguém a ser sempre exemplificado, você tem um bom testemunho, você é reconhecido, você é exemplar. Se você é estudante, você vai ser reconhecido como um dos melhores, você vai ter o seu destaque. Isso é reinar em vida, É como José, irmãos. Eu me lembro de José, todos sabem a história. Foi vendido como simples escravo, não é isso? Foi parar na prisão, mas onde José estava? E veja, José não tinha poder político, influência sobre as pessoas. Ele tinha apenas o favor de Deus. Mas onde ele estava, ele se destacava. Lá na cadeia ele se destacou. Quando ele foi para a casa de Potifar, se destacou. E futuramente Deus foi honrando, se tornou governador do Egito e assim por diante. Nós temos que ser como José. E José não é diferente de nós, não. Deus nos ama tanto quanto ele amava José. E nós podemos e devemos ser Josés onde quer que nós estejamos. A nossa vida, nós, irmãos, nós não podemos ficar perdendo tempo. Nós precisamos entender essa realidade. Hoje não é uma ministração de autoajuda para você ficar feliz. Puxa, eu fui na igreja, recebi uma palavra e me encheu de esperança. Agora eu vou começar a fazer as coisas, foram palavras bonitas. Irmão, muito mais do que isso. Nós queremos aqui aprender e receber a revelação de Deus para mudar a nossa vida para sempre. E esse poder para reinar, como eu disse, está nas mãos de cada um de nós. Não depende da sua condição financeira, por exemplo. Não depende do tamanho da sua conta bancária, da sua capacidade intelectual. Ah, mas eu nem sei ler, pastor. O senhor está falando isso aí? Para de bobagem, eu não estou falando sobre isso. Você não precisa ter uma descendência familiar, uma família importante, uma herança. Não é isso. Esses não são os requisitos para você reinar em vida. Para você reinar em vida, está completamente baseado, e o único critério é você entender o sacrifício de Jesus, e entender que tudo já foi feito e está consumado pela obra de Jesus ali na cruz. E que você não precisa fazer mais nada, você só tem que receber. O segredo é esse, é receber tudo que Jesus conquistou na cruz. O problema é que tem muitas pessoas que parecem que querem conquistar novamente tudo aquilo que Jesus já conquistou, pelo esforço próprio. E aí anda numa vida de fracasso, de derrota. É crente, é salvo, mas é uma vida que oscila, o pecado ainda domina, não vence o pecado, não consigo vencer, tem certas áreas da vida que não está resolvida, a vida financeira não está resolvida, o casamento não está resolvido, os relacionamentos não estão resolvidos, o ministério não está resolvido, está estacionado. E alguns, nem estacionados não estão. Desceram a ladeira já. E estão ribanceira abaixo. Mas é crente, mas peraí. E o que, que você fez da sua promessa? O que, que você fez de você ser um príncipe, de você reinar sobre todas as circunstâncias? É algo que foi dado. Você não tem que fazer mais nada. E mesmo assim você não quer? Mas eu não te condeno, porque talvez você ainda não entendeu. Talvez hoje você vai entender e sua vida vai ser mudada para sempre, amém? Irmãos, eu confesso, nós realmente, tudo isso que nós temos, essa campanha dos 21 dias, assim como outras, todas têm como pano de fundo a graça. E nós temos estudado muito sobre a graça. A diferença entre a lei e a graça, que a graça foi inaugurada por Cristo. E não é algo fácil, a graça. Parece que é fácil chegar aqui, olha gente, a gente está na era da graça, agora a graça é favor e merecido. Você não precisa fazer nada para merecer, porque Deus já te deu, é só você receber, tá certo? Tudo já foi consumado, os seus pecados já foram perdoados, é só você receber. Mas não é fácil entender isso. É só você reinar em vida. Vai lá, reina. Mas como assim? Fica um negócio... Não é verdade, irmãos? E eu a cada dia tenho pedido mais revelação da graça de Jesus. E eu não sei se você já tem revelação plena, mas eu não tenho. Eu devo ter muito pouco ainda. E eu estou aprendendo todos os dias. E minha oração é essa: Senhor, me dê uma revelação maior da tua graça, do seu amor. porque é isso que transforma a nossa vida, isso faz uma revolução na nossa vida, isso muda a sua vida para sempre. Mas hoje nós vamos aprender como reinar em vida, amém? Antes de dar receita de como reinar em vida, mas como que é então, pastor? Na prática, eu quero a prática, né? O que eu tenho que fazer? Eu quero dar aqui alguns sinais de alguém que ainda não está reinando em vida. E aí vamos ver, e você presta bem atenção, se você se encaixa em algum desses. Porque se você se encaixar, certamente você não está reinando em vida. Talvez só pelo que eu falei aqui, você já admite que não está reinando. Você ainda não tem o melhor dessa terra. Você ainda não colheu, não tem abundância. Primeiro sinal. Alguém que ainda não está reinando em vida insiste em pensar que é necessário conquistar as bênçãos. Ou seja, ele ainda precisa se esforçar para ter o favor de Deus. Essa pessoa ainda entende que ele tem que ter um bom desempenho para receber as bênçãos. Olha, eu preciso ir no culto, se eu não entregar o dia, você é amaldiçoado, eu tenho que ir na célula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer... Irmãos, tudo isso nós devemos fazer. Mas a motivação nossa para fazer isso não é para receber. A motivação que nos leva a querer orar mais, buscar mais, jejuar mais, beber mais do Espírito, ter comunhão com a igreja, deve ser porque nós amamos tanto o Senhor que nós queremos retribuir. Nós somos constrangidos pelo amor dEle. E isso nos faz muito feliz. E não porque nós queremos agradar ao Senhor, porque nada disso agrada ao Senhor. Não há nada que você faça para agradar ao Senhor. Viu? Sabe por quê? Porque o amor dEle é tão grande que Ele já te ama do tamanho do mundo. Não tem como Ele te amar mais do que Ele já te ama. Como assim, pastor? Com todos os meus defeitos, pecados, com todos eles. Porque a obra já foi consumada lá na cruz. E se você tem fé nisso, quando Jesus te vê, sabe quem que ele vê? Ele vê Jesus em você. Mas vamos aos poucos. Então, o primeiro sintoma é isso. É essa pessoa que sempre está achando que precisa conquistar a bênção. Eu preciso me esforçar para eu receber o dom, senão eu não vou receber. Irmãos, eu não falava em língua. Estranhas. E eu via que todo mundo estava falando, né? E o pessoal chegava na igreja, se convertia e já recebia o dom. Eu falei, mas Senhor, o que está acontecendo, né? Estou aqui há 30 anos de igreja. O irmão chegou ali, pingou, chegando pinga ainda, converteu, está falando em língua. Não, mas eu vou buscar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e eu vou merecer, e Deus vai me dar também. E nada, irmãos. E passaram meses, e passaram anos, e nada, eu nessa luta. E eu já estava liderando o líder que falava em língua, eu não falava. Eu fui subindo e a coisa foi pressionando. E vai ficando um negócio chato, né? E eu perguntei para alguns irmãos, irmão, mas rapaz, como é que esse negócio de falar em língua, rapaz? Todo mundo fala mesmo, porque eu queria uma válvula de escape para pensar assim, não, é só para alguns, para outros não, e tal. Mas aí eu fui convencido de que todos podem falar. Todos podem receber o dom de língua, sim. E aí eu continuei aquela luta, né, investigando, mas como é que é? Cai um raio assim, você sai falando e você não controla? Eu imaginava que era algo mais ou menos assim, que era externo a mim, teria que vir uma força, enfim, e eu ia, quando eu ver, eu ia estar falando em línguas. E não era por aí. E eu tinha que quebrar muita legalismo dentro de mim, e isso era um legalismo. Eu querendo conquistar um dom, receber um dom, pelo meu jeito, na base da oração do jejum. Mas, irmão, oração é uma bênção, mas não é para isso. Você não vai receber porque você orou mais. Aí Deus, olha que bonitinho, ele está pedindo tanto. Olha, tá bom, toma. Não funciona assim. Deus já nos ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para mim. Ele tem para me dar. O problema é que a gente não está pronto para receber. Nós não estamos na posição para receber. Está nas mãos de Deus para nos dar. E precisamos quebrar algumas fortalezas na nossa mente. E eu tinha algumas. E graças a Deus eu quebrei em nome de Jesus. Então esse foi um dos exemplos. Que muitas vezes nós não... Deus tem as bênçãos, mas por que que não chega? Porque de repente está na sua mente o bloqueio, a fortaleza está na sua mente. Você ainda não entendeu a forma de receber. Você não entendeu que você não pode fazer nada para merecer, você tem que receber pela fé. Quebrar essas fortalezas. Então é um favor imerecido. Tudo Jesus já conquistou na cruz. Então esse é o primeiro pensamento, é o primeiro sinal. É alguém que ainda se esforça, acha que para receber a bênção, precisa fazer algo para merecer. Isso é uma primeira mentira. Sinal de alguém que não está reinando. Segundo, achar que até as coisas ruins é da vontade de Deus. Irmãos, isso aqui é sério. Sabe que muitos têm medo de pedir que a vontade de Deus seja feita? Eu já tive muito medo. Você vai orar por um enfermo. Ô Senhor, faça a tua vontade. O que o familiar vai pensar? Pô, o cara tá mandando para a cova, né? Está falando para Deus fazer a vontade dele. A gente acha que Deus tem pensamentos ruins a nosso respeito. E às vezes a gente tem medo de orar pela vontade de Deus. Às vezes é lá na corte, né? Ah, vamos orar para ver se Deus confirma. Ninguém ora assim, Senhor, faça a tua vontade. Ele tem medo, porque pode ser que a vontade de Deus seja outra que não a dele. Temos que quebrar isso, irmãos. Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é da vontade de Deus que as coisas ruins aconteçam, é da vontade do diabo. Então nós não precisamos ficar com medo de pedir que a vontade de Deus seja feita. Porque ele tem pensamentos bons a nosso respeito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A própria oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus nos deixou, que nós devíamos orar mais, porque a gente acha que é coisa de católico. Ficar repetindo o Pai Nosso. É a oração modelo, nós deveríamos orar. Não transformar isso numa reza, né? Em algo decorado que você fala e nem sabe o que você está falando, se expressando. Mas é uma oração modelo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Estão com medo, irmão? Vamos orar o Pai Nosso aqui. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Espera aí, para um pouquinho. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus, nós queremos que ela seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Qual que é a vontade de Deus no céu? Será que é ruim? É boa! É perfeito e agradável. E nós queremos que seja feito aqui. Continuando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para um pouquinho. Livra-nos do mal. Quando você quiser que algo mal não aconteça, você peça. Porque não é da vontade dele que aconteça. Mas nós podemos pedir para que não aconteça. Ele livra-nos do mal. Essa é a parte da oração. A parte da vontade de Deus é só coisa boa. Amém, irmãos? E aí, para encerrar, filho? Porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, esse é o segundo sinal. É achar que até as coisas ruins é da vontade de Deus. Isso não é verdade. Terceiro, viver debaixo de culpa, condenação e acusação. É aquela pessoa que se sente sempre em falta. Ela sempre se sente acusada, porque, olha, mas eu oro pouco, mas eu leio a Bíblia pouco, eu falhei, eu não fui no discipulado, eu não sou digno, eu não estou qualificado para exercer essa função. É aquela pessoa que qualquer pecado que ele incorre, já o condena, está vendo? Aí ele ouve a voz do inimigo acusando e ele aceita. Está vendo, rapaz? Você diz que é crente, você toca no louvor aqui, está pecando, cara. Você vai tocar nesse domingo aí, não acredito. Se você subir lá, vai ficar um teto de bronze aqui na igreja, rapaz. Não faça isso. Eu recebi muita acusação dessa. Quando a gente ministrava, faz muito tempo, né? O pessoal não escala mais a gente. Mas enfim, deixa para o discipulado isso aí. Mas irmãos, muitas pessoas se sentem acusadas até para servir na igreja. Ah, olha, eu briguei com meu esposo hoje, com a minha esposa, eu não estou bem, hoje eu vou pedir para alguém ministrar a célula, hoje eu não vou tocar, irmão, não estou bem, não vou tocar. Olha, pastor, não vai dar para pregar também, que eu não estou bem, tá certo? Quer dizer, para ele receber o favor de Deus, para as coisas fluírem, ele precisa estar bem, ele tem que fazer por merecer. Isso não é graça, isso é lei. Isso é condenação. Isso é você dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que o sangue não te lavou de todos os seus pecados. E muito tempo, irmãos, a gente aprendeu dessa forma. Tinha medo que alguma coisa acontecesse. Olha, eu estou em pecado. Alguma coisa ruim pode acontecer comigo. E quem estiver perto de mim vai sofrer também. Porque eu estou em pecado. Aí a pessoa já ficava toda receosa. Viver debaixo de culpa. Você não precisa mais viver debaixo de culpa, condenação, acusação. Todos os seus pecados já foram perdoados. Jesus já comprou, você já foi justificado. Isso é uma vida angustiante. Imagine um crente que é salvo, é remido, tá certo? Tem uma vida de tem que ter uma vida de vitória e vive angustiado. Olha, mas eu pequei, o que vai acontecer? Será que Deus vai me castigar? Será que... Eu lembro que eu ouvia muito assim uma expressão: olha, cuidado que Deus castiga, viu? Quantos já ouviram essa expressão, hein? Cuidado que Deus castiga. A gente tinha um medo de Deus. E isso afasta a gente de Deus, da intimidade. Porque você é doido, rapaz. Se eu me aproximar de Deus, o dia que eu falhar, misericórdia. Aí o juízo vem. Imagina o castigo, né? Isso aí são pensamentos de condenação, de culpa. E isso freia a nossa vida espiritual. Isso nos faz andar numa vida de derrota, de angústia. A gente é príncipe, mas vive como escravo. A pessoa vive acusada. Não entendeu? Quarto, achar que Deus, pensa que Deus pode ficar zangado com ele. Já até falamos um pouco, né? Pensamento de alguns é assim, olha, Deus fica zangado se eu cometer algo errado, se eu não fizer, se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, se eu cair em pecado, Deus vai ficar zangado. Só que se você estiver fazendo isso, Deus vai ficar feliz. Então, ora Deus fica feliz com você, e ora Deus fica zangado com você, de acordo com o seu desempenho. Eu já pensei muito, já passei muito por isso também, esse pensamento já me ocorreu muito. Eu pensava que quando eu estava em pecado, Deus estava zangado comigo. E quando eu estava tudo bem, não, agora eu estou vivendo uma fase boa, né? Tal, posso tocar tranquilo, meu louvor vai ser aceito. Tinha isso também, né? Os levitas sempre recebiam umas alfinetadas assim, olha, tiver em pecado aqui alguém, o louvor não vai ser aceito por Deus. vai atrapalhar a igreja na adoração. Mentalidade de lei. Não entendeu o amor do Pai ainda. Quinto pensamento. Tem pensamentos divididos a respeito do Senhor. No momento, ele diz, olha, Deus é o Deus da cura. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tome posse da sua bênção. Mas se em algum momento uma doença veio, ele já fica se questionando, puxa, onde que está o meu pecado? O que que eu fiz? Porque Deus está entrando com juízo sobre a minha vida. Ele quer ensinar uma lição para mim. Eu devo ter feito algo errado. E Deus mandou essa doença para me mostrar. Isso é um sinal de que você não reina em vida também. Outro pensamento dividido. Que Deus nos ama, mas que Deus pode ficar zangado, como a gente acabou de ver. Que Deus pode não ter pensamentos bons a nosso respeito. Pensamentos divididos. Ora, que pai que é esse? Que Deus que é esse? Que ora está bem comigo e ora não está. Ora me ama, ora não gosta. Como é que é isso? Deus não é isso. Nós já fomos lavados, já fomos justificados. O sacrifício de Jesus serviu uma vez por todas. Nós já somos amados. E o último pensamento, último sinal que eu separei, deve ter mais. Ficar se vasculhando para encontrar pecado. A pessoa não tem paz. Adolescente sofre muito com isso. Eu já fui adolescente, sei como é que é. Tem umas lutas de adolescente, difícil. As tentações é mais difícil na parte quando a pessoa é jovem, eu sei. E é o dia todo, tem que ficar se policiando, se vasculhando, mas Senhor, será que eu estou em pecado? Olha, se eu estiver em pecado, pode acontecer alguma coisa. Eu vou pegar, mas pega, eu tenho que ver se eu estou em pecado, vou tomar ceia, vou ministrar, vou fazer qualquer coisa. Será que eu estou em pecado? O Senhor, perdoa meus pecados, perdoa. Fica uma coisa assim que você não tem paz. Você não consegue viver a liberdade. Você fica todo tempo se policiando para ver se você está em pecado. Porque ai de você se você não confessar um pecado e pedir perdão. Ai de você. Esse é um tipo de pensamento, um sinal de que aqui não reinou. É alguém que não entendeu que todos os nossos pecados já estão perdoados. Até os que nós vamos cometer para frente. A graça não é uma doutrina. A graça, irmãos, como eu te falei, isso aqui talvez assusta muita gente. Por isso ela não é simples, mas ela é a verdade que liberta. Ela é a chave para nós termos uma vida transformada. Isso é renovar a mente também. Isso muda seu ministério. Isso muda seu casamento. Seus relacionamentos. Será que se eu não confessar um pecado, eu vou ser condenado por ele? Será que Deus está zangado porque eu não confessei um pecado? Eu devo confessar os pecados sim, porque a Bíblia diz. Mas eles já estão perdoados. Eu confesso porque eu me sinto constrangido. E não porque eu estou com medo de Deus. E aliás, tem muita gente que critica a graça, porque eles dizem assim, a graça é um cheque em branco para o pecado, né? É fácil ficar falando sobre graça, porque aí a pessoa vai poder pecar à vontade e sabe que já, todos os pecados já estão perdoados. Na verdade, é o contrário. A graça nos capacita a vencer o pecado. A graça me faz reinar sobre o pecado, dominar. Quem entendeu a graça, não peca. Se a pessoa continua pecando e não consegue vencer o domínio do pecado, essa pessoa não está na graça. É diferente. Talvez essa pessoa não é nem convertida. Muito provavelmente, Alguém que não vence o pecado, você tem um pecado que você não consegue vencer, ele te domina, ele te escraviza, você não fica liberto dele. Muito cuidado, preste atenção. Talvez você não é convertido, porque se você fosse convertido e tivesse recebido a natureza, o DNA de Jesus na sua vida, você seria constrangido a não fazer mais isso. 2 Coríntios 5,14 diz, né, sobre isso, o amor de Cristo nos constrange, a gente fica constrangido. Então, a graça é um nível muito maior. É eu comigo mesmo. Eu sou constrangido a não fazer coisas erradas. Eu sou constrangido a não pecar. Eu sou constrangido e eu quero muito orar, ler a palavra, buscar, jejuar. Estar na comunhão é diferente. Eu quero, eu não faço porque isso vai agradar ou não a Deus. E, portanto, isso não me condena mais. Nenhum pecado me condena. Então, eu dei 6 sinais de que você, de que alguém, se que alguém cometer, ele provavelmente não está reinando em vida. Não sei se você se encaixou em algum. No passado, talvez, né? Eu me encaixei em muitos aqui. Mas o que importa realmente é daqui para frente. Você entender isso, e muitos vão entender isso hoje, em nome de Jesus. Amém? E rapidinho agora, essa é a parte mais rápida, eu quero dar agora então 3 condições para reinarmos em vida. O que eu tenho que fazer, pastor? Porque eu entendi, tudo bem, como é que é esse negócio de reinar em vida? É só eu entender isso? Primeira condição, é você entender que as coisas de Deus são recebidas e não conquistadas. Já falamos sobre isso. Não é nada que você possa fazer, você apenas tem que... Aliás, tem uma coisa que você tem que fazer. É você ter fé e acreditar em Jesus no sacrifício dele. Só isso. E o restante vai vir de graça. Você precisa se posicionar para receber. O texto que nós lemos diz exatamente isso, não é isso? Olha só. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O verbo aqui é receber. Eu sei que é difícil às vezes entender, porque o mundo todo diz que a gente tem que conquistar as coisas, não é isso? Lá no seu trabalho, se, para você ser chefe, ser superior, você tem que conquistar, você tem que fazer coisas, não é isso? Para você, lá na faculdade, se destacar, você tem que fazer coisas, você tem que merecer. Nós, irmãos, infelizmente, nós estamos nesse mundo, e o padrão do mundo é merecimento, é meritocracia. Nas empresas... E eu sou da área pública, lá diz, esse nome está muito incomum, está muito comum, meritocracia. Você vai receber de acordo com o que você merece. Você só pode pedir um aumento se você achar que você merece, seu chefe achar que você merece, é ou não? Porque senão é barca furada, meu filho, nem aparece lá. Gente querer pedir aumento sem mostrar o valor, sem mostrar que evoluiu. Esse é o padrão do mundo. Então, o tempo todo nós somos estimulados a fazer coisas, a conquistar coisas. Mas as coisas de Deus são diferentes. As coisas de Deus são recebidas. Eu não entendo como que alguém não quer andar com Deus. Se é só a gente aceitar, dizer um sim, e depois vem tudo de graça. A gente recebe. Não entendo. Nós precisamos descansar. Quero ler um texto aqui em Efésios 2, verso 4 a 6. Receber é descansar. E o que é descansar, pastor? Vamos ver. Está aqui? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, quando você vê essa palavra na Bíblia, assentar, significa descansar. Alguém que assenta é alguém que descansa, não é verdade? Eu assentei aqui. A gente senta para descansar. Por que que tem cadeira aqui no auditório? Para você não se sentir cansado, certo? É assim. Então a Bíblia, quando você vê essa palavra aí, assentar, significa descansar. O que é descansar? É descansar fisicamente? Apenas? Não, é muito mais do que isso. Descansar é você ter aquela paz. É você saber que está pronto, a obra foi feita, foi consumada, estou satisfeito. É assentar, é esperar. Quem se assenta, e se nós somos príncipes, nós reinamos com Cristo, nós sentamos num trono, quem está num trono é servido, é sentar para ser servido, para receber. Essa é a nossa posição. E aqui na frente, nós vimos aqui que o verbo é receber. Receber o quê, irmãos? Receber duas coisas: a abundância da graça e o dom da justiça. Esse é o critério para reinarmos em vida. Aqui não está dizendo, olha, é preciso conquistar a graça e o dom da justiça. Está dizendo? O verbo é muito claro aqui. É receber. E não poderia ser diferente, irmãos, porque a bênção, ela só pode ser recebida. A bênção não é merecida, sabia? Se você merece algo de Deus, então não é bênção, não é favor de Deus. Você mereceu, é seu. Não tem glória nenhuma de Deus. Está entendendo, irmão? Então só é bênção se for imerecido. Um teste aqui para você. Já passou na sua cabeça, ou você pensa assim, olha, eu não mereço tal coisa. Quantos já tiveram esse pensamento, hein? Eu não mereço tal coisa. Eu já tive, muitas vezes. Então, quero te dar notícia boa. Então, você é sério candidato a reinar em vida. Porque você vai receber o que você não merece mesmo. É assim com Deus. Deus é assim. Se você reconhecer que você não merece algo, você começou a entender a graça. Sem querer, né? Mas é isso, a graça é isso. Então a primeira coisa que você tem que receber, receber a abundante graça. E veja aqui, ele não botou apenas, olha, receber a graça, né? Ele disse o quê? Receber a abundante, não é pouca graça não, irmão. Não é pouca não. A graça por si só já é um favor imerecido, imagine o que é uma abundante graça. Não sei nem o tamanho disso. Então se regozije, meu irmão. Deus quer te dar uma abundante graça. Você não escapa de Deus. Por pior que sejam os seus pecados. Esse é o amor de Deus. Ele não te abençoa porque você é bom, mas porque Ele é bom. Irmãos, ter revelação da graça muda sua vida para sempre. Eu não sei, eu estou falando aqui, mas talvez você está cansado de ficar ouvindo sobre graça, né? Porque graça, irmãos, peça para Deus te dar uma revelação especial. Eu creio que cada um de nós aqui tem uma revelação diferente do outro sobre graça, porque essa graça é tão infinita que às vezes o intelecto humano não é capaz de entender. Nós não somos capazes de entender o amor de Deus, essa superabundante. Então, peça que Deus te conceda essa revelação, esse entendimento, para que você possa entrar em outros níveis. Nós repetimos algumas coisas aqui, e com certeza já é a centésima vez que alguém está falando isso aqui no púlpito. Mas O nível de revelação que você tem da graça é você com Deus. Peça a Ele. Ele vai te dar. Não vai ficar se esforçando para buscar, tá? Ah, vou ler Bíblia, Não é só isso. A Bíblia, Deus fala. Mas peça para que Ele te dê. Muitos ainda não entendem, não entenderam esse amor do Pai. Muitos de nós, estou falando de crentes, nós precisamos entender. E para finalizar aqui, o último critério é receber o dom da justiça. O que é o dom da justiça? É ser justificado. É receber esse certificado que nós fomos declarados justos por Jesus, pelo sacrifício dele. O que é ser declarado justo, pastor? Significa dizer que você não pode ser mais condenado por nada que você faz. Você, o preço já foi pago. Você já foi comprado. O diabo não pode te acusar. Nada que você faça, você vai receber acusação. Já foi pago, já está consumado. Só que, irmãos, nós nunca poderemos reinar em vida se nós estivermos debaixo de condenação ainda. Achar que nós não merecemos, viver debaixo de acusação, como nós vimos, de culpa. Na verdade, a obra do Espírito Santo hoje é nos convencer da justiça. Em João 16, 8 diz... Põe lá, irmão, por favor... Espírito Santo nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Bota lá para ninguém dizer que não viu. E quando ele vier, Jesus falando sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o desafio, na verdade, a obra do Espírito Santo hoje em nossas vidas é nos convencer da justiça. Porque do pecado nós já fomos convencidos. Se você aceitou a Cristo, você foi convencido do pecado naquele dia. Muitos aqui ainda interpretam que esse convencimento do pecado aí do Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado todos os dias. Sempre que eu peco, o Espírito Santo me convence do pecado. Esse trabalho aí não precisa mais fazer, não. O crente, se você é crente mesmo, quando você peca, meu irmão... Pelo menos comigo acontece isso. Eu sinto um arrependimento muito grande. E instantaneamente. Aquilo dói em mim. O Espírito Santo não precisa vir me convencer. Ó, rapaz, você pecou, rapaz. Está errado. O que você fez é errado. Ele precisa ficar insistindo comigo que eu fiz algo errado? Precisa me convencer? Eu já estou convencido no momento que eu fiz. Logo após, imediatamente, às vezes antes, né? A gente peca sabendo. Então, essa obra do Espírito Santo é para os não crentes, as pessoas que não conheceram Jesus. Essa é a primeira obra, convencer do pecado. Por isso que um pecador se arrepende e aceita Jesus, porque ele se convenceu do pecado naquele momento. Agora, para o cristão, o maior trabalho do Espírito Santo, a obra, na verdade, é nos convencer da justiça. É colocar na cabeça dos crentes, meu filho, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício já foi feito, você não precisa fazer mais, você já foi, o seu preço já foi pago, você agora é só reinar, é só receber, sai dessa condenação, viva uma vida abundante, viva o melhor de Deus para a sua vida. Essa é a obra do Espírito Santo. E essa obra é grande, porque as igrejas estão cheias de crente derrotado. Crente que não entenderam é isso. Crente infeliz. Pessoas que estão se divorciando. Pessoas que não têm estrutura familiar. Vivem na miséria, na prisão das dívidas. Tem uma coisa errada. Não entendeu ainda. O Espírito Santo não conseguiu convencer você da justiça. Mas hoje você está entendendo, amém? Então não é seu comportamento que te faz justo, mas pela fé em Cristo Jesus e em sua obra. Quando Jesus falou, está consumado, ali ele fez por todos nós, irmãos. A obra já foi feita. Então nós temos que receber a abundante graça e o dom da justiça. Tá, pastor, eu não sei se você está pensando aí, mas é simples assim, é só entender isso, eu vou reinar em vida. Irmãos, eu quando li aqui a ministração, e a ministração não, eu estou buscando entendimento sobre a graça, porque a gente quer entender, né? A gente quer entender, porque parece que quando a gente entende, a gente se apropria daquilo, e aí fica mais fácil. E para mim estava faltando esse elo. Tá, mas entendi os dois critérios, mas já estou reinando? As coisas vão acontecer naturalmente? Como é que é? Porque se é tão simples assim, então quer dizer que está resolvido para todo mundo? Amanhã os problemas estão todos resolvidos? A dívida que você tem já não existe mais. Sua conta bancária está gorda. Seu trabalho, você vai ser... Como é que funciona isso, né, na prática? Como é que é o trabalho de Deus? E aí, irmãos, Deus foi me mostrando aqui que, na verdade, tem uma palavrinha mágica que eu entendi. E aquilo me ajudou, eu fiquei feliz demais e vou compartilhar com vocês. Como receber essas duas coisas? Como é que eu recebo, então, pastor? Qual que é o segredo aí? Como receber? Pode colocar. A palavrinha mágica, eu não botei ali, está no meio do texto, é fé. Se eu vou reinar em vida e vou receber as coisas que Jesus já conquistou, como que eu vou receber? Fé. Quanto mais revelação você tiver da obra consumada de Jesus, mais que é a graça, que é o dom da justiça, mas receberá fé para enfrentar qualquer situação. A fé produzirá poder para vencermos e reinarmos em vida. Eu entendi, irmãos. É assim, ó. Eu entendo que eu recebo, que eu não conquisto. Entendo que eu não estou mais debaixo da condenação, de acusação, não preciso mais de esforço próprio, isso é o dom da justiça, isso é a graça. Eu entendo que então é só eu descansar, que tudo já foi conquistado, e quando eu faço isso, e quando eu tenho revelação disso, dessa obra, a minha fé aumenta. Eu descanso porque eu só consigo descansar de alguma coisa que eu tenho paz, que eu tenho fé que as coisas vão ser resolvidas. Por que a pessoa não dorme à noite? Porque ela não tem paz. Ela está insegura de que as coisas não vão resolver, que vai dar tudo errado. É ou não é? Ele está na incerteza. Mas quando eu estou na fé, quando eu tenho a fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza que as coisas impossíveis vão acontecer. E isso nos dá descanso. Por isso eu me assentei. Então, quando eu tenho revelação disso, eu recebo fé. E essa fé vai gerar o poder. Estão entendendo, irmãos? A fé vai produzir o poder. A fé ainda não é o estágio final. A fé vai produzir o poder para vencermos e reinarmos em vida. A fé vai produzir poder para eu ordenar para a montanha ela sair. A fé vai produzir poder para eu declarar que a minha vida financeira vai mudar. E ela vai. A fé vai produzir poder que o meu relacionamento conjugal vai mudar. E ele vai mudar porque eu declarei com fé. A fé vai me dar poder para eu declarar que minha vida profissional vai mudar. E ela muda, porque eu declarei. A fé vai me dar poder para eu declarar um novo nível espiritual, um novo nível ministerial, novas conquistas em Deus. E vai acontecer, porque eu fiz com fé. E nós temos que entender, irmãos, que algumas coisas a gente deve pedir para Deus. Outras coisas Deus já nos deu autoridade para pedir e as coisas acontecer. Tem coisa que é só Deus que pode dar. Mas tem coisa que Deus já nos deu. E Deus vai te bancar se você declarar com fé. Só que você tem que ter fé. E para ter fé você tem que entender a graça e o dom da justiça. Entendeu como é que é as coisas? É um elo, irmãos. É um ciclo que você tem que entender. Você tem que entrar nesse ciclo aí para você entender. A fé é a palavra-chave que eu encontrei. Irmãos, é um mistério grande, isso para mim é um mistério. É a fé. Só que a Bíblia diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para uma montanha e ela sai do lugar. Alguém aqui já removeu montanha? Pô, nós não temos nenhuma fé pequena, então? Essa é a questão. A fé não é assim. Eu quero ter fé. E minha fé aumenta. Essa fé só aumenta com o nível de revelação da graça que você tem. Então, se você o monte não removeu ainda com a sua oração, é que você precisa mais de revelação da graça. E eu vou buscar essa revelação. E as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Tem uma frase que já virou até um jargão, mas eu vou repetir aqui. Talvez tenha pessoas que não escutou. E é sempre bom. Se a coisa mais importante para Deus, que era seu filho, ele nos deu de graça, imagine as outras coisas menores. Imagine aquelas mínimas coisas, que é isso que você precisa. Será que ele não vai te conceder? Com certeza vai te conceder. Basta você entender que você é príncipe, que você pode reinar em vida. Basta você tomar posse dessa verdade na sua vida. Peça isso a Deus também. Até isso, tem que pedir. Fala, Senhor, eu quero uma revelação maior da graça. Senhor, eu quero uma revelação maior do amor de Deus. Para minha fé ser aumentada. Senhor, eu quero uma fé maior. O segredo é por aí, irmão. Nós já estamos em Cristo. E Cristo já conquistou tudo na cruz. Ele disse que estava consumado. Já foi feito. Tudo que era necessário. O preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. Podemos entrar no descanso. Amém? Quantos entenderam essa palavra aqui, irmãos? Amém? Se você entendeu essa palavra, e você a partir de hoje quer estar decidido a tomar posse, a receber essa promessa na sua vida. A partir de hoje você vai reinar em vida. Nada vai te tirar a paz, nada vai te afetar. A partir de hoje você vai assinar decretos. E as coisas vão acontecer, porque você reina em vida. Nada te domina mais, nada te põe medo mais. Não é a enfermidade que vai te pôr medo, não é a crise que vai te pôr medo, não é nada que vai te pôr medo e te tirar a paz, a segurança, porque você está reinando em vida. Se esse é o seu caso, eu peço que você fique em pé neste momento E nós vamos fazer uma oração juntos aqui. Repita comigo assim: eu sou a justiça de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Eu estou destinado a reinar em vida. Eu recebo hoje a abundância da graça e o dom da justiça, e determino que reinarei sobre as circunstâncias da minha vida. Glória a Deus. Acredite nessa promessa, irmão. Acredite nessa palavra. Como eu disse aqui no começo, isso aqui é muito mais do que uma promessa, é uma verdade bíblica. Volte com essa palavra para sua casa e carregue para o resto da sua vida, onde quer que você esteja. Quando você estiver diante daquela situação difícil, eu não sei qual é, cada um aqui tem, eu tenho as minhas. Lembra disso. Diga sim. Nessa circunstância, eu reino sobre a minha vida, eu sou justificado, eu sou amado de Deus, Cristo já conquistou, tudo já foi feito, e eu entro na minha herança, eu recebo, e eu decreto que essa situação será mudada. Isso é reinar em vida. Mas é um exercício, você precisa ter essa revelação. Você precisa pedir isso em Deus, irmão. A nossa fé só vai ser aumentada se ela foi dada por Deus também. Peça isso a Ele. Peça ao Espírito Santo. E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra também. Nós vamos ter do melhor. Nós vamos ter da abundância. E nada, nenhum intento do maligno vai nos dominar. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos ensina todos os dias, pelas verdades que estão aqui, Senhor. E que muitas vezes nós não percebemos, Senhor. O Senhor já deixou escrito para nós há milhares de anos. Só que muitas vezes nós insistimos a viver da nossa forma. Nós insistimos em não tomar parte da nossa herança. Nós insistimos em não receber aquilo que o Senhor já nos deu. Nós insistimos em achar que o Seu sacrifício foi pouco. Ali na cruz, nós confessamos, ó Pai, nosso erro, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê essa revelação, o Senhor aumente nossa fé, o Senhor nos dê, Pai, um novo entendimento do tamanho desse amor, porque sabemos que essa é a chave, Pai, para nós reinarmos, para nós tomarmos posse da nossa herança, dessa promessa que o Senhor deixou para nós. Nossa mente é muito pequena, Senhor, limitada. Às vezes nós não conseguimos entender, mas nós pedimos que Tu, Espírito Santo, abra nossa mente e nosso entendimento para essas verdades, e que nada nem ninguém possa nos escravizar novamente, porque nós já fomos libertos. Tudo que o Senhor fez ali na cruz já foi pago, já foi conquistado, está à nossa disposição. E que essa graça, que esse amor nos constranja cada dia mais. A nós queremos mais do Senhor, estar mais próximos de Ti. Nós queremos essa intimidade cada dia mais, porque nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor não é um Pai zangado, mas o Senhor é um Pai amoroso. Nos ajude a entrar nesse descanso. Em nome de Jesus.